que é terra.
Porque movimentos
MST
populares
que é dinheiro, são vagabundagem,
gente que não tem
MST
teto, não tem terra.
Nunca não quis terra isso. Na vida. Você precisa conhecer o que é MST. Pegar e ir para uma fazenda que foi invadida, você vê que não tem um agricultor, um monte de lona vazia. O MST não tem nada de querer terra. É movimento político para pegar dinheiro. E se o PT voltar, o MST volta junto.
Porque você acha que a gente tem uma correta distribuição de dinheiro, de terra e de renda nesse país, que as pessoas...
Ué, capitalismo é isso, direito de propriedade.
Não podem reivindicar uma distribuição melhor.
Quem faz comida no prato do povo brasileiro é o agronegócio, não é o MST. MST arregimenta a gente nas cidades que nunca pegaram numa enxada na vida, leva essas pessoas para o campo, invade a propriedade e depois deixa aquilo tudo vazio com um monte de lona, sem ninguém. Vai num acampamento do MST, você vai ver o que é a realidade.
Não, essa vale é a sua visão que reforma agrária... e preconceituosa de movimentos populares.
Não tem nada, movimento popular não é bandidagem.
A reforma agrária saiu, foi agora no governo Bolsonaro, né?
10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você continue na sintonia da Jovem Pan News. Adriana, obrigado.
Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado a todos. Boa segunda-feira. Amanhã a gente está de volta a partir das 6 da manhã. Até lá.
Até.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Lojas 100. Aproveite a Liquida 100. E feliz tudo novo com as Lojas 100.
Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Último dia hoje nas Lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Última chance hoje nas Lojas 100. E atenção, só nas Lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas Lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas Lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
Olá, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Morning Show, a sua revista eletrônica diária. Hoje, segunda-feira, 17 de janeiro, a gente começa a semana com tudo, hein? Muita política, entretenimento, polêmicas e, é claro, muito debate. E no programa de hoje você vai ver que a vacinação infantil começou em várias capitais do país. E segundo o Datafolha, quase 80% dos brasileiros são a favor da imunização das crianças. Na política, o ex-presidente Lula voltou a defender as gestões petistas nas redes sociais. Para ele, o partido foi exemplo mundial de combate à miséria e desigualdade. Será que os nossos comentaristas concordam com o ex-presidente Lula? E a gente também debate o polêmico artigo da Folha de São Paulo sobre racismo reverso. Nele, o autor do texto defende a tese de um neorracismo identitário no Brasil. Vai dar muita discussão aqui no Morning Show, que começa agora e segue com você até às 11h30 da manhã. E eu tenho a companhia aqui dos nossos comentaristas Adriles Jorge, Zoe Martinez. E hoje, especialmente, nosso comentarista convidado, Diogo Schelp. Tudo bem, Diogo?
Tudo bem, Vini.
Preparado para discutir aí com Adriles e Zoe, Diogo?
Ah, vamos ver, né?
Diogo é um homem razoável, ponderado, equilibrado, mas hoje a gente vai destruir tudo isso.
É isso. É isso aí, gente. E olha só, a nossa hashtag de hoje é baseada num vídeo que não para de ser compartilhado nas redes sociais após a confirmação dos participantes do BBB. É um story da atriz Luana Piovani, que não acreditou, antes dos nomes serem revelados, que o ex-marido, o Pedro Scooby, que é pai dos seus dois filhos, estaria no reality show. Vamos ver.
Canta esse solzinho aqui nessa varanda. E agora o Léo Dias me ligou falando o que, que eu acho do Pedro estar no Big Brother. Oi? Eu não recebi essa notícia, não. Confesso que eu tô preferindo acreditar no Pedro do que no Léo. Vou até marcar o Pedro aqui. Ele teria me dito, né? Será que ele vai com as crianças pro Big Brother? Elas têm aula. Elas não podem ir. Olha vocês dois, estrupícios. Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos, né? Não é possível.
Não é possível. Gostei da parte ali dos
estrupícios. Eu gosto da convicção da pessoa, a convicção da soberba.
Ele teria me avisado, né, Adriles?
Ele teria me avisado. Eu prefiro confiar no meu marido.
Não, era melhor.
Lulu.
Era melhor ter confiado no Léo Dias, viu, dona Piovani? Mas olha só, baseada nesse vídeo aí, a nossa hashtag hoje é não é possível. Compartilhem aí pelas redes sociais, pelo Twitter.
Ô, Vini, eu tô ansioso pra saber o que que Diogo Schelp vai falar sobre o
vídeo. Vai comentar. Quem participa aqui do Morning Show tem que falar de entretenimento também, mas você compartilha aí a nossa hashtag pelas redes sociais e pode ter a sua mensagem exibida ao final do programa. Mas vamos abrir então, gente, o Morning Show falando sobre o início da vacinação infantil contra a Covid-19 nas capitais brasileiras. A gente já está ao vivo com a repórter Beatriz Manfredini, que traz todas as informações. Bia, muito bom dia. Quem que já pode se imunizar?
Bom dia para você, Vini, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Olha, o público que pode tomar a vacina contra a Covid-19 agora são as crianças de 5 a 11 anos. Elas estão recebendo as doses pediátricas da Pfizer. E são as crianças, neste momento, que têm comorbidades, deficiência permanente e também os indígenas. Pelo menos 10 capitais brasileiras começaram a vacinação em massa nesta segunda-feira. Entre elas, São Paulo. Eu participei aqui dessa cerimônia, 3 crianças foram imunizadas aqui no Hospital Cruz Verde, na Vila Clementino, de onde eu falo, e nas UBSs agora também já tem a vacinação, então, para esse público infantil, entre 8 horas da manhã e 7 horas da noite. Além aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, Goiânia, Manaus, Belém, Rio Branco, Macapá e Porto Velho também iniciaram a vacinação hoje. É bom a gente lembrar, né, que as crianças precisam ir acompanhadas de um pai ou responsável. No caso das crianças com comorbidades e deficiência, precisa levar um laudo atestando essa deficiência ou essa comorbidade. Tem que levar também documento de identificação, de preferência o CPF, e a carteirinha de vacinação. O intervalo entre uma dose e outra, né, primeira e segunda dose da Pfizer, será de 8 semanas, diferente do que diz a bula, que é de 3 semanas, mas essa é uma determinação do Ministério da Saúde. A gente está falando agora de segunda-feira, mas no fim de semana, várias capitais também começaram já a aplicar essas doses pediátricas no público infantil. No sábado, por exemplo, Salvador, Florianópolis e Belo Horizonte começaram a aplicação, e ontem também teve vacinação, entre outros lugares, em João Pessoa e também em Brasília. Vini.
Obrigado, Bia, pelas informações aí sobre a vacinação infantil. E olha, gente, ainda nesse assunto, uma pesquisa Datafolha revelou que a grande maioria dos brasileiros é a favor da vacinação infantil. A gente vai falar agora com o repórter Maicon Mendes, que traz aí os números desse levantamento. Bom dia, Maicon.
Olá, Vini, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Morning Show. A pesquisa Datafolha revelou que 79% dos brasileiros entrevistados são a favor da vacinação de crianças e adolescentes de 5 a 11 anos de idade. Isso representa 132 milhões e meio de brasileiros a favor da vacina. 4% apenas não opinaram nessa entrevista feita pelo Datafolha. Olha só, a pesquisa foi feita por telefone entre os dias 12 e 13 de janeiro e ouviu 2.023 pessoas. A partir de agora eu vou falar os números reais desta pesquisa para quem está acompanhando o Morning Show. 83% das mulheres são a favor da vacinação. Cerca de 75% dos homens também são a favor da vacinação. Apenas 22% dos homens e 13% das mulheres chegaram a ser contra a vacinação de crianças e adolescentes. Agora, os dados por questões de região aqui no país são os seguintes. Na região sudeste, 83% dos entrevistados são a favor da vacina. No sul, 72% a favor. No nordeste, 78% também a favor. E no centro-oeste brasileiro, cerca de 77% dos brasileiros também são a favor da vacinação. 29% dos entrevistados são responsáveis legais por crianças e adolescentes de 5 a 11 anos. Foram pessoas que têm filhos nessas faixas etárias e são a favor da vacinação. Os detalhes mais completos com relação a essa pesquisa do Datafolha, os detalhes estão no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. Vini.
Obrigado, Maicon, pelas informações. Vamos jogar, então, aqui esse assunto para os nossos comentaristas, mas eu queria destacar um ponto dessa pesquisa. Vou começar com você, Diogo, porque o Datafolha também disse aqui neste levantamento, revelou nesse levantamento, que a maioria dos brasileiros acha que o presidente Jair Bolsonaro acabou prejudicando a vacinação infantil. 58% dos brasileiros têm esse tipo de pensamento. Você concorda com esse número?
Olha, Vini, pode ser que ele não tenha conseguido atrapalhar, porque havia toda uma questão ali da capacidade da Pfizer de entregar essas vacinas antes do que foi entregue. O Ministério da Saúde até diz que a negociação começou, né, as conversas com a Pfizer começaram já quando a Anvisa aprovou a vacinação para as crianças nessa faixa etária e que, portanto, isso estaria dentro da possibilidade ali, né, que não teria conseguido começar antes, mesmo se não tivesse feito aquela consulta pública, né, que para muita gente acabou atrasando. Mas houve uma intenção ali. O presidente Jair Bolsonaro, de fato, desde o início questionou isso, ele pareceu indignado com a decisão da Anvisa, isso ele deixou claro em várias declarações dele, e realmente houve ali uma tentativa, né, pelo menos um pedido, uma solicitação para que o Ministério da Saúde entrasse no assunto de outra forma, fazendo essa consulta pública. Foi a saída que o ministro encontrou para fazer, enfim, para atender essa preocupação do presidente Jair Bolsonaro, que colocou uma outra questão, que era a questão da obrigatoriedade, né? Eles colocaram isso, inclusive, nas perguntas do consulta pública.
Adriles, o presidente Bolsonaro agiu mais para prejudicar do que para ajudar esse tema da vacinação infantil?
Veja bem, o presidente Bolsonaro muito é criticado por uma estratégia de falar só das suas bases. Eu acho que ele tem uma estratégia de falar pelas suas convicções. Porque 80% das pessoas são favoráveis da vacinação infantil. Só que isso não é exatamente uma eleição. O que as pessoas estão confiando nas autoridades sanitárias, é bom que confiem em alguma medida, mas as autoridades sanitárias, eventualmente, às vezes são movidas também pelo medo, pelo desespero, por algum receio, combinados com algum tipo de pesquisa científica. Mais uma vez, não há estudos conclusivos de efeitos a longo prazo em vacinação infantil, porque não há longo prazo que tenha chegado. As 300 crianças que morreram nesses 2 anos, entre dezenas de milhões, 90% tinham comorbidades graves. Então, qual é a razão? É essa a motivação e a preocupação do presidente em contestar essa vacinação infantil? Qual é a razão desse assodamento em se vacinar uma criança, sendo que não há crianças morrendo, não há crianças em UTI, sendo que há 70% o número dito pela ciência, né, de uma imunidade coletiva já plausível? Ou seja, existe uma mudança de paradigma do discurso científico, que antes dizia que crianças eram praticamente imunes e infensas ao Covid-19, e agora virou exatamente um celeiro de doenças, de espalhar a possibilidade de Covid para todo mundo, sendo que a Covid-19, pela vacinação, e aqui todo mundo é a favor da vacinação, se transformou numa eventual gripe comum. Então, qual é? Aí eu volto a dizer o meu problema ético, e eu acho que é o problema ético de qualquer pessoa que tem um mínimo de consciência. Qual é o custo-benefício de você pegar uma população que, segundo o discurso científico, até ontem era praticamente imune ao Covid-19, estabelecer a possibilidade, ínfima que seja, pequena que seja, de um risco, de um sintoma adverso da vacina a longo prazo? Eu, até agora, não entendi.
Zoe, assim como a Adriles disse, né, apesar desses questionamentos aí do presidente Jair Bolsonaro com relação à vacinação infantil, os pais estão aí, segundo essa pesquisa do Datafolha, querendo vacinar os seus filhos e são favoráveis a essa imunização. Como é que você observa isso?
Acho ótimo. Pai e mãe que quer vacinar o filho, vacine o filho e assuma, né, a responsabilidade por isso. Agora, o que eu peço é respeito para aqueles pais que não querem vacinar os filhos. Estão excluindo essas pessoas da sociedade e estão focando só nos que querem. Agora, você que não quer vacinar seu filho, você não é um cidadão? Você não tem direito de não querer, de questionar? É muito errado isso, né, Vini? E sobre o Bolsonaro, também quero comentar, que falam que é contra a vacinação, que agiu contra a vacinação. Não, o Bolsonaro sempre foi muito cauteloso em relação a isso. Ele é o chefe de Estado, né? Então, tem sim que falar sobre o que pode vir a causar no futuro, né? Alertar as pessoas sobre isso e fazer as pessoas pensarem se querem ou não assumir esse risco. Desde o começo, ele forneceu as vacinas. O Dória pode bater no peito, né? O marqueteiro, dinheiro e falar que foi ele que trouxe, mas quem deu o dinheiro foi o governo federal. E a Pfizer demorou um pouco mais para eles fecharem esse contrato, porque o que a Pfizer estava pedindo era muito abusivo. Então, teve que o Congresso aprovar uma lei para liberando para a Pfizer não ter que ser responsabilizada pelos efeitos colaterais, e só depois dessa lei aprovada foi que a Pfizer conseguiu mandar essas vacinas para o Brasil. Então, não foi atraso do governo federal, foi o Congresso que sentou em cima e demorou para votar essa lei.
Diogo.
Eu acho que é incompreensível, né, essa preocupação, essa incompreensão em relação aos riscos ou benefícios que a vacina pode ter para as crianças. Mas é importante dizer o seguinte, quando se fala em longo prazo, o que se tem aí é um negócio que é chamado de farmacovigilância. Ou seja, a vacina passou por fase 1, fase 2, fase 3 de testes, né? Que são os testes possíveis de fazer dentro de grupos controlados. Exato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer medicamento novo, né, depois de passar por essas fases 1, 2, 3, em que você faz um estudo clínico, né, com testes duplo cego, voluntários e tal, e você identifica que há segurança, que o benefício supera os riscos naqueles grupos que foram testados, você coloca o medicamento no mercado e aí entra o período em que você vai avaliando com a vacinação em massa ou com a utilização em massa de um medicamento o que ele vai apresentar.
Aí coloca a criança como cobaia, Diogo.
Não é cobaia. Isso basicamente não é cobaia. Seria cobaia se fosse nas fases anteriores,
vamos
sem lá. Consentimento
na
das pessoas.
Vamos lá, Diogo. Agora, ô, Adri, uma criança
a questão
que foi psicológica vacinada.
Adri, para complementar no seu comentário, essa vacinação infantil, assim como o Diogo falou, passou aí pelas três fases, estamos na fase 4 agora, e também teve a aprovação da Anvisa, que antes era utilizada justamente pelo governo federal no início da vacinação para avalizar justamente essa imunização.
Existe uma diferença pontual.
É isso que eu ia te perguntar. Qual a diferença que você acha em relação a isso?
Concordo com o Diogo. A vacinação passou pelas três fases. A única que a gente está nela ainda é a quarta fase, que é até a fase mais óbvia, a fase do tempo. Vacinas para rubéola, caxumba, sarampo, outras coisas, passaram por anos de espera para saber se havia a possibilidade de algum sintoma adverso. Agora, você fazer uma relação de custo-benefício numa população adulta, que é bastante mais frágil que as crianças em relação a supostos e prováveis efeitos adversos da vacina, é uma coisa. Outra coisa é você inocular numa população que, volta a repetir, até ontem o discurso científico dizia que era praticamente imune e infensa à Covid-19. Estabelecer essa quarta fase em andamento numa população praticamente imune, crianças que não têm a consciência de estabelecer e de calcular o risco-benefício para si mesmo, eu acho que aí se cria um dilema ético. E aí a gente fala do discurso científico mais uma vez. Na bula da Pfizer, até meses atrás, a vacina não era recomendada para menores de 16. Depois passou a não ser recomendada para menores de 12. Agora estão recomendando para 5 a 11. Ou seja, o discurso científico tem mudado muito, de maneira muito assodada. Não sei se é por causa de lobby de vacina, não sei se é por causa de um medo que quer exatamente inocular na população. Não sei. Eu acho que a vacinação é o melhor caminho. Agora, a vacinação de crianças, por tudo isso que a gente examinou aqui, que estão nessa quarta fase, que não tem consciência do risco-benefício, não podem optar e, eventualmente, pode ser que remotamente haja um efeito adverso a longo prazo, eu acho que é temerário. Que, volto a dizer, a maioria das 300 crianças que morreram, entre dezenas de milhões, elas tinham muitas comorbidades. Ou seja, é um dilema ético que eu acho que é muito confuso, eu acho muito apressada essa vacinação infantil em massa.
Zoe, para fechar, a gente girar o assunto.
Não, e a sanha de vacinar criança é tão grande que teve um caso essa semana na Paraíba de uma criança que morreu porque vacinaram com vacina de adulto, tá? Conferi se essa notícia era verídica, já vi que a mãe já deu entrevista para um veículo de comunicação da Paraíba, então uma coisa muito séria da gente parar para pensar. Porque o desespero tomou conta das pessoas e estão fazendo qualquer coisa para tomar essa
picada. Mas aí seria um erro técnico, né, Zoe? É, não propriamente da vacinação ou da vacina infantil, né?
Tem que se atentar a isso, entendeu?
Inclusive há regras para evitar que isso aconteça.
E a própria Anvisa falou que isso em
2024... Mas não é um desespero você colocar as crianças na quarta fase, Diogo?
A própria Anvisa falou que isso em 2024, eles vão saber...
Vamos deixar a Zoe terminar o raciocínio.
As crianças não estão morrendo. morrendo.
Vamos deixar as oito terminar o raciocínio, Adriles.
Eles ainda não sabem o que pode causar a vacina a longo prazo. Isso é 2024 para adulto e 2026 para criança. E outra coisa muito importante é que não foi incluída no PNI, no Plano Nacional de Imunização. Então não pode ser obrigatória. E o que a gente está vendo, infelizmente, Vini, que você noticiou isso hoje no Jornal da Manhã, é que já tem restaurante exigindo o passaporte da vacina. Estão exigindo que você se vacine, mesmo não estando incluído no PNI. Não estando incluído no PNI, você não é obrigado a se vacinar. E eu queria muito que você trouxesse aqui esses restaurantes para a gente não frequentar mais, porque não respeitam a liberdade individual das pessoas.
Exatamente, né, Zó? Aqui em São Paulo, a medida ainda é opcional, mas muitos restaurantes já estão adotando aí esse passaporte da vacina, outros ainda não, eles apenas seguem aí a recomendação oficial, né, os procedimentos obrigatórios, que é o distanciamento ali das mesas e também a utilização de álcool em gel para os clientes. Mas vamos seguir falando sobre a vacinação, porque após uma longa indefinição, o tenista sérvio Novak Djokovic foi deportado da Austrália e não poderá disputar o Australian Open. Enquanto isso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do atleta. O destaque é do Guilherme Silva.
Novak Djokovic foi banido definitivamente do Australian Open por não ter se vacinado. Em julgamento final, a justiça australiana decidiu que o sérvio ficará com seu visto cancelado e, com isso, sem condições de disputar a competição. O tenista alega que não vai se vacinar porque já contraiu Covid em dezembro do ano passado. O atleta é o atual bicampeão do torneio e tentaria buscar o recorde de 21 títulos no Grand Slam. Ele também terá que arcar com os custos do julgamento, que durou quase 9 horas. Nas redes sociais, o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, comentou a situação. Segundo o parlamentar, Djokovic optou pela liberdade e se tornou um líder mundial nesta área.
E aí, Zoe Martinez, Djokovic é um líder mundial, é isso?
É um símbolo de liberdade, Vinícius. Tem um jogador, o tenista Tomic, que ele estava jogando, estava em campo, falou que não estava se sentindo bem e alegou estar com Covid, ignoraram e falaram para ele continuar jogando. Então, o outro, que está com a saúde em perfeito estado, que tomou todas as medidas, fez PCR e estava limpo, não conseguiu. Isso só mostra como as pessoas estão doentes e estão a todo custo querendo manipular, né, as pessoas e controlá-las. E o eu tenho um problema com o nome dele, porque meu sotaque não dá, gente.
Novak
não dá.
Djokovic.
Ele não se dobrou, ele não se ajoelhou, né, ao sistema, seguiu suas convicções e está lutando pela liberdade. Então, hoje, ele simboliza a liberdade.
Adriles, diferente do deputado federal Eduardo Bolsonaro, você já teceu muitas críticas ao Djokovic aqui no Morning Show com relação a essa história toda, com relação a ele não se vacinar e também não dar uma justificativa plausível para essa não vacinação. Queria que você desse a sua visão aí sobre o desfecho dessa história.
Não, a gente tem que ter um cuidado muito grande em estabelecer falsos heróis. Eu acho o Djokovic, pelas declarações que ele falou, que vai despoluir a água com pensamento positivo, que estava recebendo glúten porque ele estava segurando um pedaço de pão, porque ele é contra a vacina, porque ele é contra a vacina, que tem chip, umas coisas assim, é um completo idiota. Mas é um idiota que se transforma, aí eu concordo até um pouco com a Zoe, em um símbolo de liberdade, exatamente porque muito mais idiota que o idiota do Djokovic é a pressão estatal de não estabelecer, através, inclusive, de autoridades sanitárias, uma análise simples da realidade. O passaporte vacinal é absolutamente inútil, porque está comprovado, ostensivamente comprovado, você vê um atleta que chegou todo vacinado e passou Covid, estava com Covid, comprovado que a vacinação não inibe o contágio. Então é nesse sentido, Diogo, que eu percebo, às vezes, as autoridades sanitárias estabelecendo, por um princípio de medo, covardia, lobby de vacina, não sei o que, que é, estabelecendo decisões assodadas. É igual aqui no Rio de Janeiro, proíbe carnaval de rua, mas deixa o carnaval na Sapucaí para camarotes. Você exatamente estabelece tivesse um princípio de vacinação em massa de crianças, quando ontem crianças eram um público praticamente imune. Você estabelece uma série de coisas que eventualmente não condizem com a realidade, e aí a gente percebe que o apoio em massa popular e as ações do Estado são movidas muito mais por uma insegurança e eventual oportunismo. Daqui a pouco a gente vai colocar as pessoas todas nesse tipo de controle social, que as pessoas não pensam, e movidas pelo medo, pela covardia, pelo desespero. Você vai falar lá, eu quero comer um doce de leite, ah, passa a mão aqui, vamos ver seu teste de glicose, vamos ver se você está apto para comer. Daqui a pouco você tem que regular a quantidade de carne pelo seu cartão de crédito. Ou seja, eu estou fazendo uns exageros, mas esses exageros, por exemplo, em relação a passaporte vacinal, sinal de uma vacina que não inibe a doença, seria considerado impensável até ontem. Ou seja, a gente está vendo um surto de autoritarismo, um surto de histeria coletiva promovida oportunamente por autoridades sanitárias em conluio com governos despóticos que lucram eleitoralmente com isso. Uma coisa é você chegar para o sujeito e falar assim, eu estou arruinando a sua vida econômica, eu estou tirando a sua liberdade, mas estou dando segurança. Mentira, falsa segurança. Passaporte vacinal não inibe contágio. Vacina não inibe contágio. Passaporte vacinal é simplesmente uma maneira de tolher o ir e vir das pessoas.
Diogo, o Djokovic está mais para líder mundial, símbolo de liberdade ou para um mau exemplo?
Acho que é mau exemplo, viu, Vini? Porque tem que avaliar essa questão sobre vários pontos de vista. Um deles é o comportamento do Djokovic, né? Além da questão de se ele quer se vacinar ou não, e ele tem liberdade para decidir isso, mas ele tem que saber que pode haver consequências, inclusive prejudiciais para a sua carreira, de não poder participar de um torneio. A questão toda é que não foi só isso, né? Teve notícias, por exemplo, na revista Der Spiegel, na Alemanha, que indicou que possivelmente o teste dele, que ele disse que tinha dado positivo em dezembro, era falso, porque ele foi registrado no sistema lá na Sérvia posteriormente a um teste que ele havia feito que dava negativo, que foi o teste que ele usou para poder viajar até a Austrália. Então, essa é uma questão. Mesmo se ele estivesse positivo, há também a questão de que ele teria dado uma entrevista, né, para um jornal francês sabendo que tinha testado positivo. Ou seja, tem aí uma série de questões na conduta do Djokovic que mostram um comportamento antiético. Não estou questionando a decisão dele de se vacinar ou não, mas ele tem que saber que tem as consequências a serem...
Então, deixa eu te colocar na parede aqui. Você colocou do comportamento do Djokovic, eu acho que o Djokovic tem um comportamento completamente maluco, mas o principal, para que serve o passaporte vacinal?
Isso, eu ia passar para esse ponto.
Uma linha de contagem.
O outro ponto, né, que precisa ser analisado nessa questão é se a utilidade do passaporte da vacina. Concordo com você que isso é uma questão. Poderia ser algo útil no momento em que você, um país, por exemplo, para exigir, né, o passaporte da vacina para tentar barrar a entrada do vírus, não barra totalmente, concordo com você, mas pode reduzir sim. Já se sabe que a vacina, ela reduz o risco de contágio, ela não impede, ela reduz o risco de contágio. Eu entrevistei semana passada o infectologista Alexandre Naime Barbosa, ele disse, Diogo, reduz, a chance é 30 vezes menor se você tomou a vacina. Agora, impede?
Diogo,
não impede.
A gente vê amigos nossos sendo
infectados. Claro, esse é o exemplo anedótico.
Mas não é anedótico.
Esse é o exemplo anedótico porque são as pessoas que você conhece. Não é um exemplo estatístico.
Em todos os lugares.
Você tem que ter na ciência você não usa um exemplo anedótico para provar.
Não é anedótico,
uma questão.
É coletivo.
Adrilis, vamos se aprofundar um pouco mais então nessa questão do passaporte da vacina que vai se tornando aí uma realidade em muitos países, né? Por exemplo, na França, né, o parlamento aprovou o projeto do passaporte da vacina. A gente vai acompanhar agora na reportagem da Elisângela Almeida.
Parlamento da França aprova o projeto do passaporte da vacina. A proposta substitui o atual passaporte sanitário por um passe de vacinação para os maiores de 16 anos. O governo de Emmanuel Macron quer que a medida entre em vigor o mais rapidamente possível, mas ainda pode enfrentar problemas no próprio parlamento. Na votação deste domingo, o texto passou com 215 votos a favor, 58 contrários e 7 abstenções. No entanto, deputados da oposição resistem a aceitar o projeto e já alertaram que vão acionar o Conselho Constitucional, cobrando que sejam respeitadas as liberdades fundamentais. Dessa forma, esses parlamentares vão tentar atrasar a promulgação da proposta. Na semana passada, a França teve uma média diária de 300 mil registros da variante Ômicron do coronavírus. E a ideia do governo Macron é usar o passaporte da vacina para restringir o acesso de não vacinados a vários locais como trens, restaurantes e cinemas. Nesses pontos, será cobrado o esquema vacinal completo. E quem não tiver feito a imunização, só terá acesso garantido aos serviços de saúde. Atualmente, a França exige apenas o chamado passaporte sanitário, que inclui a possibilidade de apresentar teste negativo ou registro de que tenha superado a doença recentemente. No Twitter, o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, destacou que, com o passaporte de vacinação, a França tem uma nova ferramenta para proteger os cidadãos.
Adrilles Jorge, vou começar esse assunto com você. E a minha pergunta para você é, esse passaporte da vacina, tentando fazer um exercício aqui, obviamente, é um projeto, uma medida que está sendo adotada por muitos países, que pode ser uma coisa momentânea ou você acha que pode ser algo que vai durar por muito tempo?
Essa é a minha dúvida. Eu acho que o passaporte vacinal, em se tendo percepção clara, objetiva, de que a vacina não reduz em rigorosamente nada a possibilidade de disseminação da doença. Você estabelece esse passaporte vacinal. Existe uma aceitação tácita por parte das pessoas que, eventualmente, tiveram o seu tipo de raciocínio bloqueado por angústia, por desespero, por medo. E aí você questiona exatamente, infelizmente, o discurso científico. Que tipo de autoridade sanitária está obrigando as pessoas a ter um passaporte vacinal em se sabendo, isso não precisa ser cientista para ver, a gente tem amigos, a gente tem irmão, a gente tem mãe, a gente tem parentes que estão contaminados com 2, 3, 4 doses da vacina. Qual é o objetivo dessas autoridades sanitárias? É medo? É um tipo de doença psíquica? É um tipo de possibilidade de controle a ponto de você estabelecer uma ditadura sanitária? E em que medida isso vai reverberar em tipo de controle eterno das pessoas? As pessoas vão usar máscara pelo resto da vida, vão se isolar pelo resto da vida, vão ter que se vacinar 2, 3, 4, 5, 6 vezes com uma vacina que ainda está em fase de teste a longo prazo. As pessoas vão ter que regular a quantidade de carne, regular a quantidade de glicose. Você não vai. O meu medo, Vini, é que você estabeleça um tipo de ditadura sanitária que impeça as pessoas de gastarem a vida. Porque morrer, todo mundo vai. Agora, você morrer em vida por causa de um medo histérico, e eu falo aqui de maneira clara, você ter um medo histérico, uma vez que a Covid-19 se transformou numa gripe comum através da vacinação, você tem medo de uma ínfima população de 5, 6, 4% de pessoas não vacinadas e as vacinas reduzem drasticamente os sintomas, qual é a razão desse medo e qual é a razão dessa histeria de autoridades sanitárias de promoverem esse tipo de passaporte sanitário? Eu não sei, mas eu tenho muito medo de que seja a premissa de uma espécie de controle sanitário para o resto da vida.
Diogo, nós temos outras vacinas que são aí cobradas e são obrigatórias, por exemplo, para você fazer viagens feitas para outros países, vacinação infantil para você fazer a matrícula de uma criança em escolas, mas o argumento de quem rejeita esse passaporte da vacina é que a vacinação contra a Covid-19 é ainda uma vacinação nova, né, que foi feita aí num período muito curto com relação a essas outras vacinas e que ela também não evita o contágio das pessoas que foram vacinadas. Qual que é a tua análise com relação a isso?
Eu não concordo com esse argumento, mas eu concordo que o passaporte da vacina não é a melhor medida, por um motivo muito simples. Já tem uma adesão muito grande da população à vacinação. O exemplo francês é interessante.
No Brasil, né, Diogo?
No Brasil, mas, por exemplo, na França, 75% da população francesa já tomou pelo menos a segunda dose ou a dose única. É um número bastante bom. Claro que pode ser melhor, pode melhorar, seria ótimo se avançasse ainda mais, mas já é um número bom o suficiente, né? Então, acredito que essa questão do passaporte passa por isso, né? Qual é a utilidade? Nesse caso, pode não ser tão necessário assim, porque já tem uma adesão bastante grande.
Não, Zoe, e as pessoas estão se contaminando agora, e são poucos os casos de pessoas que vêm a óbito agora. Tem que ter comorbidade.
Graças também à vacina.
Tudo bem. Mas já estamos vendo que as pessoas estão se reinfectando, e 95% dos meus amigos que estão com a vacina, com as três vacinas, estão com coronavírus. Então, do que vai adiantar o passaporte sanitário? De nada.
Não, e você vai boicotar os restaurantes aqui em São Paulo que estão cobrando o passaporte,
questão,
é isso,
João? Faço questão de ficar sabendo quais são esses restaurantes, falar aqui para as pessoas que respeitam as liberdades individuais nunca mais irem lá. Porque um grande... se eu tomar a picadinha,
muita gente vai ser uma boa
chegar
propaganda.
Num restaurante e ficar sabendo que ele exige o passaporte sanitário, eu levanto e vou embora.
Tem uma questão aí, tem uma questão aí.
Que não respeitam a liberdade.
Tem uma questão aí, né, Adriles, é de que esse setor de bares e restaurantes foi muito afetado também, né? Teve um prejuízo econômico muito grande durante a pandemia, porque eles ficaram aí fechados durante muito tempo, né?
E aí talvez os donos, com esse receio de que haja um preconceito em cima, e a gente percebe 80% apoiando passaporte sanitário, 80% apoiando vacinando infantil, as pessoas não estão raciocinando muito. Então, quando você faz uma política de controle, infelizmente, eu acho equivocada, você talvez atraia mais pessoas do que eventualmente espante mais pessoas. Agora, o meu problema, o Diogo, é muito simples em relação a essa imposição da vacina. Você bem disse que a maioria das pessoas no Brasil e no mundo tem essa conscientização que a vacinação é a melhor forma e o melhor meio para debelar o Covid-19. Mas algumas pessoas, e não são exatamente como o Djokovic, que é um idiota antivax porque ele é contra a vacina, tem algum tipo de comorbidade. A gente recebeu aqui a Janaína Pascoal, que falou que teve uma reação adversa fortíssima à vacina. Uma outra pessoa, como o Bruno Graf, que infelizmente faleceu. É uma pessoa em um milhão, mas é uma pessoa em um milhão.
Mas então, já tá essas pessoas, esse caso já está provado?
Existem
que tem
exatamente
relação?
Várias contestações. Existem várias pessoas que têm Adriana comorbidade.
Que idiota, uma pessoa que defende a liberdade da pessoa.
Calma, calma.
É isso, né,
que eventualmente são crianças, cara, ou mulheres grávidas, ou têm algum tipo de comorbidade. Essas pessoas que são, sei lá, uma ínfima minoria, elas têm esse direito, de não querer se vacinar por algum tipo de receio de prejuízo à própria saúde. Então, assim, para que você vai temer uma ínfima parcela da população de não vacinados que tem esse tipo de receio, sendo que, mais uma vez, a maioria vacinada tem sintomas drasticamente reduzidos. Isso se vê, por exemplo, no Brasil, na redução de mortes, na redução de internações. Ou seja, é um medo, é um receio, você está lutando contra um inimigo praticamente invisível. É um espantalho que você crê dos não vacinados. Parece que é uma horda cheia de gente. Não é. A população não vacinada do Brasil é o quê? 5, 10% que não completou a terceira, a segunda, a terceira dose ou coisa do tipo. Então, assim, é uma histeria.
Adriles, você fala desses casos, né, que você mesmo diz que são casos isolados, sim, que são ainda
mais,
exceções.
Né?
E mas isolados. E os casos justamente das pessoas que morreram de Covid-19, até mesmo das crianças? O Ministério da Saúde divulgou esse número de mais de 300 crianças que morreram de Covid. Então, nós temos aí uma discrepância né, uma proporção diferente.
Essa pergunta é ótima. 75% das pessoas, por exemplo, não estou menosprezando a doença de forma alguma, pelo amor de Deus. Segundo a líder do CDC americano, falou que 75% das pessoas que morreram de Covid tinham pelo menos 4 comorbidades, 90% tinha pelo menos 1. Estou menosprezando a pandemia? Não. A questão das crianças. 300 crianças morreram entre dezenas de milhões de crianças aqui no Brasil. 90% tinha algum tipo de comorbidade grave. Estou dizendo, estou menosprezando a morte dessas crianças? Não. Mas a questão quantitativa, numérica, é muito complicada. Se você tem uma maior parte de pessoas que tinham uma fragilidade de saúde, que morreram de Covid, sobretudo, uma gigantesca maior parte de crianças que já tinham algum tipo de comorbidade grave e morreram não de Covid, mas com Covid, e uma gripe comum para uma pessoa que tem câncer, leucemia, pode ser um fator decisivo de morte, infelizmente. Agora, você estabelecer toda uma nova ditadura sanitária, histérica, de passaporte de vacina, para quem eventualmente, umas 5, 10% de pessoas que não vacinaram, não se justifica, uma vez que a gripe, a Covid-19 se transformou mais uma vez em uma gripe comum.
Diogo, pra gente fechar, você falou aí sobre a diferença das contestações e das comprovações dessas reações adversas relacionadas à vacina, né?
Eu acho que é importante dizer o seguinte. Primeiro, o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, o ministro, já disse claramente, inclusive aqui na Jovem Pan, em entrevista, que as vacinas para crianças são seguras, né, e são eficazes. Isso é preciso deixar isso bastante claro. Segundo, quando se fala em risco, em relação custo-benefício de uma vacina, a gente leva em conta o número de mortes e a gente pega, por exemplo, até 9 anos de idade no Brasil, as mortes por Covid foram mais, né, nos últimos 2 anos de pandemia do que nos últimos últimos 15 anos as mortes por todas as doenças que podem ser evitadas por vacinas no Brasil. Então, isso mostra a importância da vacina. Outra coisa, nos Estados Unidos, onde já se vacinaram mais de 8 milhões de crianças nessa faixa etária, não teve nenhum caso comprovado de criança que tenha falecido por causa da vacina.
Não teve longo prazo
Teve poucos casos de crianças que morreram, mas que elas já estavam com a saúde debilitada, estavam
assim
muitas vezes... Muitas vezes em estado terminal ou coisa do tipo. Então, isso é importante para dizer, porque o que se tem aqui são conjunturas. O que se tem concretamente é o Ministério da Saúde, inclusive o ministro Marcelo Queiroga, dizendo que as vacinas para as crianças são seguras.
Tá certo. Vamos para um rápido intervalo, então, mas não saia daí, porque, olha só, na volta tem Lula defendendo as gestões do PT. A volta de Lula seria a solução para o Brasil? O debate tenho certeza que vai esquentar, mas é daqui a pouco. Agora são 10 horas e 38 minutos.
Jovem Pan Morning Show. Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Último dia hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Última chance hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank.
Ai, adoro.
Não, sério, é muito fácil abrir, você não tem ideia. Bom, primeiro que não tem um questionário formal, tá? Você ficar preenchendo os dados, aquela chatice. A coisa toda é tipo um chat, que eles vão perguntando as informações, você vai respondendo. Parece tanto um bate-papo, que no final eu tava querendo ficar amiga da pessoa, já tava quase perguntando se o filho também estuda em escola bilíngue. Ah, parece maluca, né? Não, para. Eu sei que é uma máquina que tá do outro lado, tá? Mas é que a coisa é tão natural que a gente até se confunde, né? Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolhi a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, quero esse aqui. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank.
Beleza.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a Tati, minha amiga, que era casada com um cara feio e rico, só que o cara quebrou e agora ela é casada com um cara só feio. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Coitada, né? Mas é o que eu sempre falo. Se for pra casar com um homem feio, antes tem que olhar a conta bancária pra ver se vale a pena, tá? Não, porque se for daqueles ricos que posa de rico, mas não tem lastro, bate um vento, o cara fica pobre, aí dá nisso, né? Não, pior é que ela teve um filho com o cara feio. E agora o medo é o menino ter puxado o pai, né? Já pensou? Aí quando crescer vai ser o quê? Um homem feio e pobre, né? Falei pra Tati, eu falei, agora, minha filha, foca na educação do menino, tá? Não, faz tudo pra esse menino estudar, pra quando crescer já ganhar o primeiro milhão antes dos 30, se não ferrou, né? Não, porque adulto feio e pobre vai casar com mulher feia e pobre e vai ser uma dinastia de gente feia e pobre. Não, porque é assim que funciona, né? Mulher feia e rica casa com homem pobre e bonito. Homem feio e rico casa com mulher pobre e bonita. Mulher rica e bonita casa com homem rico e bonito. E homem feio e pobre casa com mulher feia e pobre. Parece uma louca, né? Não, sério. É praticamente a lei de Darwin, só que do capitalismo, né? Seleção natural pela conta bancária. Por isso que não vai dar certo, né? Não, porque se no capitalismo a tendência é o dinheiro se concentrar na mão de poucos, a humanidade tá fadada a ser feia e pobre.
Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
E mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Com relação a esses temas e essas declarações, como sempre, viralizaram na internet e ele foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. Vini.
Tá certo, Maicon, obrigado pelas informações. E se viralizou na internet, é assunto aqui no Morning Show. Diogo Schelp, a volta de Luiz Inácio Lula da Silva é solução para o Brasil?
Não, dificilmente é uma solução para o Brasil, né, Vini? A questão é que está fácil fazer campanha contra o presidente Jair Bolsonaro, né? A gente tem uma situação econômica realmente preocupante, tem uma inflação alta, 10% no ano passado, tem uma economia que está patinando, uma taxa de desemprego alta. Agora, é importante dizer, o Lula não fala isso nos tweets dele, mas a perda de empregos começou no governo Dilma, né? Começou intensamente ali, inclusive com inflação, e no governo Temer isso começou a se recuperar, e aí veio a pandemia e teve esse impacto que é inegável, obviamente, na criação de empregos. Então, ele não diz isso, mas isso é importante. Sobre o fato de que o que ele diz sobre o governo dele ter sido melhor para os pobres e tal, de fato, a realidade no primeiro governo, no primeiro mandato dele, por exemplo, era a seguinte: ele chegou com tudo encaminhado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, adotou uma política econômica ortodoxa, para desespero de muitos petistas mais radicais, ali com o tripé econômico, né, a questão fiscal, a questão cambial e a questão da meta de inflação. E isso, obviamente, teve um reflexo positivo, mas o preço das commodities lá no exterior, que estava muito bom, que alavancou o agronegócio brasileiro e outras commodities também. Então, tinha um contexto econômico favorável para que realmente a pobreza diminuísse no país naquele momento. Mas teve muita perda depois também no período Dilma.
Adriles, você mesmo disse aqui alguns dias no Morning que o ex-juiz Sérgio Moro, que enfim, é um rival político do Lula, foi o juiz que condenou o Lula, ele mesmo reconheceu, num tweet ali também, que o PT teve uma importância para avanços sociais no país. Você acha que essa história é mal contada?
Veja bem, essa frase do Moro é patética. Ele ainda fala que não tem nada pessoal contra o Lula, que fez uma política social importante. Não. Você tem que ter tudo de pessoal contra o Lula. Houve um boom de crescimento econômico em nível global, particularmente na América Latina. O Brasil foi o país que menos cresceu na América Latina. Mas, claro, o Lula conseguiu aglutinar benesses desse crescimento através de um crescimento através de consumo, do preço das commodities mais baixo, eventualmente. E esse crescimento através de consumo se provou uma bolha que estourou no governo da Dilma. Agora, o Lula, o que ele fez? Ele conquistou a paz da República através de suborno. Ele comprou partidos, ele comprou deputados, ele comprou empreiteiros, eventualmente sufocou a possibilidade de empreendedorismo, fez a hoste dos amigos dos reis em monopólios, oligopólios, de empresas que adornavam os bolsos de deputados e partidos que votavam com o governo, com dinheiro público. Ou seja, toda essa locupletação do Estado foi articulada pelo Lula, que eventualmente distribuiu as migalhas do roubo para a população, que era pobre, miserável. É igual você quebrar as pernas de alguém e depois dar, sei lá, um paracetamol, aí as pessoas ficam extremamente gratas. Mas, eventualmente, foi o governo mais corrupto da história. Lula fez e comandou o governo mais corrupto da história. E quando ele subverte essa história, falando que o governo foi o que mais fez pelos pobres, os miseráveis, e ele mente, estabelecendo que tem 20 milhões de pessoas passando fome, como já falou que mentiu, que tinha 20 milhões de menores abandonados, ele está fazendo uma campanha política subreptícia, porque ele sabe que praticamente ninguém da grande mídia o contesta ou o critica, inclusive falando que vai regular a grande mídia, que quase toda a grande mídia elegeu como Bolsonaro, um inimigo, um ditador, fascista, imaginário, e esconde os crimes reais de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Sérgio Moro tem que ter tudo, sim, contra Lula, que fez uma república baseada na corrupção, na estagnação econômica, na locupletação do Estado, no rebaixamento do empreendedorismo, e depois quer exatamente ser reeleito fazendo tudo o que ele fez nos seus primeiros governos.
Zoe, nessa sequência de tweets, Lula diz o seguinte: prometeram uma ponte para o futuro que foi, na realidade, um salto para o abismo. Se referindo, obviamente, aí ao atual governo Bolsonaro.
O salto para o abismo será se o Lula voltar à presidência. O governo do PT foi o mais corrupto na história do Brasil, Adriles.
Eu sei.
Do mundo. Todo mundo sabe. Só que o Lula, ele insiste, ele acha mesmo que as pessoas são otárias, que os brasileiros são otários, porque as entrevistas que ele dá para o exterior, os tweets, né? Ele fala e acha mesmo que as pessoas acreditam nisso. Ele está tentando desvincular sua imagem da Dilma, porque foi assim um dos piores governos da história do Brasil. Recessão, desemprego, rombo na Previdência, destruição da Petrobras, financiamento de ditaduras. O PT fez isso nesses 14 anos, financiou ditaduras. A maior parte das lideranças do PT estavam envolvidas em esquemas de corrupção bilionários, né? E aí o Lula, ele tenta agora, atacando o Bolsonaro, limpar a imagem do PT. Só que o Lula tem que lembrar que o Bolsonaro assumiu depois de 14 anos de PT. O estrago foi muito grande, né? O rombo que eles fizeram aos cofres públicos foi muito grande. E o Bolsonaro assumiu e em menos de 2 anos de governo já veio a pandemia, teve que lidar com essas medidas isolacionistas dos governadores e agora está tendo que dar um jeito para conseguir que a economia avance. Só que, infelizmente, com o PT, os 14 anos de PT e a pandemia, fica difícil para o Bolsonaro conseguir fazer um milagre, né?
Diogo, esse tema da corrupção foi um tema que mexeu muito com a população nos últimos anos, principalmente ali durante a atuação da Operação Lava Jato. O que você acha que mudou agora, recentemente, até para o Lula aparecer tão bem colocado assim nas pesquisas?
Olha, tem uma diminuição da preocupação com a corrupção por parte da população. A gente vê isso claramente, as pesquisas já indicam isso.
E por que você acha isso?
Bom, primeiro tem o fator da pandemia. A pandemia, digamos, superou, né, evidentemente, as preocupações das pessoas.
A importância, porque foi
um problema mais imediato que estava matando as pessoas em grandes números, né? Tem a questão econômica, que também, obviamente, é fundamental para as pessoas, é a sobrevivência delas. E a questão da Lava Jato teve uma decaída. Isso teve uma ajuda também do governo Bolsonaro, que prometeu incentivar, defender o legado da Lava Jato e não fez nada disso durante o governo dele.
E o STF?
O STF teve ali a sua participação, obviamente, com as decisões que favoreceram o ex-presidente Lula. E eu acho que o Moro tem uma responsabilidade nisso pelas decisões que ele tomou de carreira. Porque quando ele decidiu aceitar o convite de Bolsonaro para integrar o governo como ministro da Justiça, isso mudou a percepção em relação à Lava Jato. A gente teve, inclusive, votos de ministros que disseram claramente em seu voto que a decisão de Moro de entrar no governo havia mudado o ambiente político.
Pô, mas aí, ô Diogo, pera atenção. Se o Moro, que foi um herói nacional, não estou nem questionando a questão dele como político, eu acho que ele é um político oportunista. Se ele decide entrar num governo, aí chega o Supremo Tribunal Federal, destrói todas as ações da Lava Jato de combate à corrupção, coloca na rua Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em 3 instâncias por 10 de juízes, com fartura de provas. Coloca gente na rua como o próprio Palotti, que é um réu confesso.
Sim, mas eu não estou concordando com a decisão do STF.
Exato,
não é isso, Adriles, não é isso. O que eu estou dizendo é que, para entender a decisão do STF, a gente precisa entender o que os ministros...
Não, mas eu estou indo mais fundo. Eu acho que a decisão dos ministros do STF, eles pegam a prerrogativa de um oportunismo de dizer que o Sérgio Moro é um juiz político. Ele deixou a magistratura, ele deixou de ser juiz para ser um político, é um direito dele. E aí pega isso e fala, a Lava Jato foi um movimento político. Não, quem se politizou foi o Supremo Tribunal Federal, que, pelo pretexto de Sérgio Moro ter se tornado um político, destruiu praticamente o combate à corrupção no Brasil, perseguiu vozes conservadoras, bolsonaristas que seja, prendendo o seu devido processo legal, soltou Luiz Inácio Lula da Silva, o maior corrupto, o maior bandido vivo da nação, e tudo isso por uma prerrogativa assim, o Moro e a Lava Jato são políticas. Não, o Moro e a Lava Jato foram praticamente obrigadas a entrar mais ainda na carreira política, porque se eles não fizeram isso, talvez corram o risco, inclusive, de ser presos. Porque essa cronologia do STF de prender, de soltar bandido, de prender gente inocente, seu devido processo legal, de tolher os poderes do presidente, é uma espiral sem fim. Se eventualmente não tem uma parada nisso, não tem uma reação, entre aspas, política a uma politização do STF, o STF se transforma, e eu acho que inclusive está praticamente se tornando, um órgão de exceção autoritário do país que faz o que quiser e atropela poderes do Legislativo e do Executivo.
Adriles, eu concordo com você num ponto, que é o seguinte, o STF, de fato, nessas decisões, tomou uma atitude que é incompreensível sobre muitos aspectos. Um deles é por que demoraram tanto tempo para decidir que a vara de Curitiba não era competente para julgar aqueles casos. Porque isso criou um prejuízo do ponto de vista da justiça enorme, né? Criou, inclusive, se Lula era inocente, se comprovasse que ele era inocente sendo julgado em outra vara, ele não deveria sequer ter sido preso, né? E ao tomar essa decisão tardiamente, teve, evidentemente, inclusive um prejuízo para a credibilidade da justiça.
Zoe, também tem esse escanteamento do próprio Lula em relação ao governo da Dilma Rousseff. O próprio Diogo estava falando que essa derrocada econômica no Brasil começou ali no governo Dilma, mas o Lula, espertamente, parece que tenta desassociar o governo dele do governo daquele que ele elegeu na sequência, né?
Não, o governo Dilma foi um dos piores governos da história, péssima gestora, mas o que eu percebo é que semana passada o Lula se encontrou com a Dilma, tiraram fotos abraçados, ao mesmo tempo que ele tenta desvincular a sua imagem, ele tenta trazer um pouco para perto também, porque a Dilma tem um público fiel, né Vini? E ele está em campanha, e a esquerda está dividida, ele perdeu muito apoio, tanto é que agora ele está tentando trazer votos novos através do Alckmin, que sexta-feira estávamos conversando aqui, que eu falei sobre essa aliança do Lula e do Alckmin. Sim. Acredito que seja para atrair um público novo, já que o PT, a imagem do PT, está muito desgastada. Então o Lula, ele não está em condição atualmente de deixar aliados. Ele tenta trazer para perto, mas como um bom político. Nem tão perto, nem tão longe, mas onde eu te veja.
Gente, vamos mais com uma rápida informação aqui no Morning, antes do nosso próximo intervalo, mas uma notícia infelizmente triste, né? Uma nota triste, a atriz Françoise Fortin morreu neste domingo aos 64 anos no Rio de Janeiro. Ela estava internada na clínica São Vicente tratando de um câncer. Ela era casada com o produtor cultural Eduardo Barata e mãe de Guilherme Fortin Viotti. Françoise Fortin esteve no elenco de mais de 40 novelas, como Estúpido Cupido, Bebê a Bordo e Explode Coração. O velório da atriz acontece até às 14 horas no Teatro Tablado, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Já a cerimônia de cremação será a partir das 15 horas no crematório e cemitério da Penitência no Caju. Agora, 10 horas e 55 minutos, mais uma rápida pausa aqui no Morning Show. E olha, gente, na volta tem polêmica, hein? Um artigo sobre racismo reverso, publicado na Folha de São Paulo, movimentou as redes sociais neste final de semana e a gente comenta esse assunto logo mais.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman. Este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, tô adorando estar aqui no Conselho do TR.
Obrigado você que tá me dando um monte de presente que eu tô mudando agora de casa. Me deu um monte de sofá.
Tô ajudando a decorar a tua casa.
Pô, sensacional.
Agora eu vou te falar, te dei um quadro animal.
Boa, do JP, né?
Do JP.
Aliás, JP... artistas fenomenal.
Vou te falar, eu tô gostando, sabe de quê? Arte moderna.
O que você gosta?
O JP, ele faz uns quadros, o que? Totalmente diferentes da realidade, adoro. Então, tô comprando muita coisa dele.
É assim, você acha que vale a pena investir em obra de arte na tua casa? O cara quer decorar. Não é barato, né, tio?
Porra, não é. A minha mulher adora competir com o Zé Olímpio, do Credi.
Tá.
É, quem consome mais arte?
É uma competição que ela faz com ele.
Vou te falar, a gente está financiando a Pinacoteca de São Paulo. Estamos doando muito dinheiro porque a arte é maravilhosa. Eu adoro. Filantropia, arte.
É legal. Você sempre me ensina. Quando teve criptomoedas, vocês já me ensinam muito de Bitcoin. E NFT, o que, que é? Vale a pena investir? Como é que funciona?
NFT é um negócio tipo blockchain, entendeu? Onde você, de fato, tem propriedade em cima de uma obra de arte, de uma música, de uma foto... Me ofereceram, vou te falar, 5 milhões de dólares pela nome do tio Rico.
É mesmo?
É verdade. Eu não vendi, eu pedi 15 milhões de dólares, o cara falou que ia pensar.
Boa, mas basicamente o artista expõe lá na internet e faz um leilão pra ele.
Exatamente. A tecnologia blockchain por detrás disso pode explodir. Então, olha com cuidado, mas tem muita coisa pra fazer em NFT e tecnologia blockchain.
Mas você acha que vale a pena colocar um pouquinho ou não?
Óbvio que vale.
Boa, tio.
Eu vou vender, vendi lá por... Recebi lá 5 milhões de dólares pra fazer oferta. Vende quem quer.
Bom, então vai lá. NFT. Pesquisa lá. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan.
Um beijo grande.
Conselho do tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show.
No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para sua vida e para sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Último dia hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Última chance hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Justin Bieber.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah.
I get my weed from California.
Sweetie.
My best
Doja Cat.
That's my best friend. She a real bad driver. I'm
crying. Ariana Grande.
Can you stay up all night?
All night.
Fuck me to the daylight.
Bruno Mars.
Jovem Pan.
Yeah, yeah. Aluguei conversível vermelho da cor do amor, pra ver se você me olha e me dá bola. Não me enrola, por favor. Coloquei mais combustível pra não precisar parar, antes de me perguntar se ainda falta muito pra chegar. Sente o vento na cara e relaxa. Sorte a sua me tecendo um ar. Tô te achando um pouco sem graça, preferia ter ficado em casa.
Yeah. Veja, baby, tente entender. Já não faz sentido mais eu e você. Nada funcionou. Toda vez que cê me olha, o peito gela. Eu não aguento esse terror. Gata, ia ser incrível. A gente não precisa parar. Tanta coisa pela frente, mas infelizmente não vai dar. Sente o vento na cara e relaxa. Sorte a sua me ter, cê não há.
Tanto faz.
Tô te achando um pouco sem graça. Preferia ter ficado em casa.
Tanto faz.
Yeah.
Veja bem.
um final.
11 horas e 2 minutos, nós estamos também aqui com o pessoal do rádio e nós estamos discutindo essa questão aí do artigo do Antônio Risério na Folha, falando sobre racismo reverso, racismo de negros contra brancos. Isso existe, Zoe Martinez?
Olha, Vini, não existe racismo reverso, existe racismo. E tanto branco como negro pode sofrer racismo. Essas pessoas que colocam isso na sociedade, que querem colocar um contra os outros, eles querem segregar. Então, por exemplo, cotas raciais é uma forma de discriminar os brancos, porque exclui os brancos e dá prioridade aos negros. Então, que as pessoas têm que entender, o Adriles foi perfeito nas suas colocações, então não vou aqui ficar repetindo, só vou resumir. O que as pessoas têm que entender é que sim, qualquer um está sujeito a racismo, tanto branco como negro. E o que a gente tem que combater é essa rivalidade, né? Essa coisa que está aumentando a cada dia mais, de colocar um contra o outro. O que temos que entender é que todos somos seres humanos. E que sim, tem que reconhecer, infelizmente, existe racismo no Brasil ainda, existe uma exclusão de negros e não vai ser colocando negros contra brancos que a gente vai resolver essa situação. A gente vai resolver essa situação combatendo o racismo como um todo e entendendo que todos somos seres humanos e todos precisamos de oportunidades, de emprego e parar um pouco com essa briga.
Jogo, o Antônio Risério, nesse artigo da Folha, ele dá alguns exemplos, como o Adriles disse aqui, mas são exemplos lá de fora, né? Ele cita muito exemplos. Sim. Ali dos Estados Unidos, de racismo de negros contra brancos, asiáticos, judeus. Essa é uma realidade aqui no Brasil também? Ou, como o Adriles disse, esse racismo também que existe no Brasil, até mesmo racismo de brancos contra negros, é algo pontual?
Olha, Vini, eu discordo do argumento central do artigo do Risério, né? Eu não vejo como algo sistemático o que ele chama de racismo reverso. Ele fala, por exemplo, acho um tremendo exagero, ele fala que há um projeto supremacista da esquerda nesse sentido. Eu acho isso um tremendo exagero. Eu acho que se existe racismo reverso, eu não sei nem se esse termo é apropriado ou não, ele é mais a exceção do que a regra. E quando a gente fala de racismo de brancos contra negros, a gente tem que lembrar que existe por trás disso algo que perpetua privilégios, né? Isso existe no Brasil. E não é só uma questão econômica, como disse o Adriles, não é só aquela questão do racismo com um fundo econômico que associa com marginalizados. Eu acho que é, de fato, algo que perpassa toda a relação aqui no Brasil, né, nessas relações que são muito escondidas, né, que ficam por baixo do
pano. São veladas, né?
Exatamente. Não é como nos Estados Unidos, em que as divisões raciais são muito mais claras, o que é um problema, mas no Brasil fica mais, enfim, oculto. Então, eu discordo do Risério nesse sentido. Eu discordo no ponto central em que ele fala que há um projeto supremacista. O que me incomoda, às vezes, por parte da esquerda, é uma tentativa, digamos assim, é o exagero da militância. A militância, sempre que tem exagero, enfim, qualquer militância tem exagero, né? É quase difícil, impossível evitar isso. E esses exageros levam ao ponto de querer mudar a língua portuguesa, por exemplo, com expressões que se diz que tem fundo racista e muitas vezes não tem, né? Então, esse eu acho que é um ponto também que merece ser discutido.
Ô, Diogo, quando você fala que é uma coisa oculta, eu acho que até é interessante você falar, e eu concordo que existe racismo pontual, oculto, envergonhado no Brasil, mas é melhor que seja uma coisa envergonhada, que a pessoa pelo menos tenha a dimensão de que ela está fazendo uma coisa errada, que ser uma coisa declarada, como tem no Alabama, em outros estados americanos, essa divisão racial. Eu volto a dizer, se a gente tem um país miscigenado, isso é muito simples de interpretar. É porque negros e brancos conseguiram se conciliar no Brasil após o período da escravidão. É o país, eu volto a dizer, mais miscigenado do mundo. A gente não tem 60% de população negra no Brasil. A gente tem 8% em média de população negra retinta e 60% de população parda. Então é até difícil, de alguma forma, você estabelecer qual é a diferença entre o negro e o pardo. É claro que a população branca, mais branca, a cor da pele está ligada a altos postos, econômicos, outra coisa do tipo, porque, mais uma vez, a população negra marginalizada é associada à pobreza após a escravidão, quando ela não teve grande chance assim, mas ela se misturou à população branca. O problema da esquerda identitária é que ela estabelece inúmeras divisões dicotômicas e, assim, binárias e totalmente boçais. É você dizer para uma criança que um negro é legal, um branco é ruim, uma mulher é legal, é sempre vítima, um homem é sempre um culto, estuprador, abusador, ou um homossexual vive preconceito de todos os tipos. O heteronormativo é uma pessoa que oprime sexualmente todas as outras. Ou seja, esse tipo de divisão binária cria, por conseguinte, obviamente, algum tipo de preconceito em cima daquele macho, adulto, branco, heteronormativo, que é visto, sob toda a perspectiva da esquerda identitária, como um mal a ser combatido. E a gente vê isso em linchamentos, em perseguições, em cancelamentos de internet. É uma coisa hegemônica no Brasil? Não. É uma coisa de uma bolha, de uma elite sociocultural e intelectual, que persegue pessoas, às vezes, como você bem disse, até por questões linguísticas. O sujeito fala de humor negro ou denegrir, é visto como racistas, sendo que essas pessoas sequer têm um fundo racial, têm uma dicotomia entre claro e escuro. E aí, eventualmente, você criando o preconceito onde ele não existe. Aí é o mal da esquerda identitária. É o sujeito que se coloca no lugar de vítima para poder perseguir e massacrar o outro, sendo que ele não pode sofrer represália porque ele é a vítima preferencial, quer seja porque ele é negro, quer seja porque ele é mulher, quer seja porque ele é homossexual. Esse é o problema da esquerda identitária, que não admite diálogo e impõe preconceito goela abaixo das pessoas e, eventualmente, promove um preconceito reverso.
O Adriles, mas muitos críticos aí desse artigo do Antônio Rizzério dizem que ele acaba citando essa questão da relação de poder. E aí, quando você vai ver, né, o cenário social do Brasil, você não encontra os negros, por exemplo, em posições de liderança. Você vê que muitos negros são discriminados em vagas de trabalho, não estão nas maiores classes sociais. Qual que é a sua visão sobre isso?
Eu não sei exatamente se, por exemplo, no futebol e na música, os negros têm uma participação espetacular, mesmo nos Estados Unidos. No basquete, o branco é uma exceção. Há certos tipos de atividade, de trabalho, em que os negros têm uma representatividade enorme.
Mas aí vai muito pelo talento da pessoa, né?
Pois é, mas a questão é essa. Se existe uma opressão...
Mas e na questão empresarial, que você depende justamente de um...
A questão empresarial é associada...
De um empregador que te contrate, que te dê oportunidade...
A questão socioeconômica no Brasil, existe sim uma espécie de racismo, você pode chamar de estrutural, porque a população mais rica geralmente tem a cor de pele mais branca. Mas eu acho mentira de que existe um preconceito em relação ao negro entrar numa empresa... A questão é que, mais uma vez, quando você tem uma população de 60% de pardos, Vini, aí o pardo, ele vira negro quando convém ao estudioso. Por exemplo, o pardo tá almoçando num restaurante chique, aí ele é branco. Agora, quando ele está na cadeia, e não é verdade que tem 90% de negros na cadeia, é 90% de população parda, aí o pardo vira negro. Ou seja, existe uma série de números confusos, exatamente porque não tem um medidor específico da quantidade de melanina na pele para saber em que medida o sujeito é discriminado, em que medida o sujeito é branco ou mais preto. Agora, existe realmente, da questão socioeconômica, uma espécie de privilégio a uma população branca, porque, mais uma vez, os negros foram jogados à marginalidade depois da escravidão. O que... Não acho que significa que o país seja eminentemente racista, e aqui eu falo do conceito de racismo, é você tirar alguém de um lugar porque ele é negro, você bater em alguém, você diminuir alguém por causa da cor da pele, você humilhar alguém por causa da cor da pele, isso não existe. Existe
mas no Brasil um preconceito, mas
são casos episódicos, né? O que existe no Brasil é um preconceito racial que é vinculado à exclusão social e à pobreza. É triste, é difícil de tirar esse tipo de fosso que a gente vive, mas é uma questão de ascensão econômica, muito mais ascensão econômica do que um preconceito, do que um racismo especificamente velado ou não.
Joe, como é que você vê essa questão do que a gente chama de racismo estrutural, que vai um pouco além da questão até da injúria racial, e se isso tem efeito ou não, nisso que a gente está discutindo agora aí, sobre a contratação de pessoas negras nas empresas, sobre a falta de pessoas negras em posições maiores nas empresas, sobre essa relação de poder, que é algo que o Antônio Rizzério cita aí nesse artigo.
Olha, Vini, eu acho que não tem dúvida, ao contrário do Adriles, pelo que eu entendi do comentário dele, eu acho que existe sim esse preconceito nas contratações em empresas. Não acho, eu acho que isso, inclusive, eu já vi racial? Isso acontecer, exatamente. Agora, aí vem a questão das cotas, né? Será que as cotas resolvem esse problema? Porque nas escolas, por exemplo, para entrar nas universidades, as cotas já se provaram com a experiência brasileira que elas têm sim o efeito de diminuir essa disparidade de oportunidades entre negros e brancos, pelo menos no acesso à educação superior. A questão, para mim, nesse ponto, é que há um dilema, é como definir, né, quem é negro, quem é branco. Então, esse sempre foi, para mim, um desafio do ponto de vista moral até. Como é que você coloca na mão do Estado ou de um comitê de uma universidade o poder de decisão sobre quem é negro e quem é branco? A gente viu, inclusive, quando isso começou, episódios em que dois gêmeos, né, irmãos gêmeos, um conseguiu entrar com cotas e o outro não. Então, essa, para mim, é uma questão de difícil solução. Mas isso não quer dizer, na minha opinião, que as cotas não sejam efetivas. Eu acho que elas são.
Diogo, note bem. É muito simples fechar, a solução dessa questão. Não é melhor fazer uma cota social? A partir do momento que você faz uma cota étnica, de divisão racial,
exclusão,
você coloca negros e brancos numa população parda e miscigenada. E você cria
um tipo de
um fator de divisão racial e de preconceito. Pessoas que falam, por exemplo, meu bisavô era negro, eu sou negro também, como existe esse caso nos Estados Unidos, a gota de sangue, né, te transforma numa população negra. É muito mais interessante no Brasil você fazer um tipo de cota que possa excluir a pobreza, fazer uma cota social para quanto aquele sujeito ganha, que pode ter um pai negro e pode ter uma pele mais clara, e eventualmente não estabelece um tipo de divisão racial entre brancos e negros de maneira taxativa e coloca uma exclusão racial nesse sentido só por causa dessa cota, faça-se uma cota social, uma socioeconômica, é simples assim.
Gente, vamos girar o assunto então aqui no Morning Show, porque a Jovem Pan conquistou o prêmio Veículos de Comunicação e o destaque é do Daniel Lian.
A notícia em primeiro lugar.
Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil, Rede Jovem Pan, na transmissão digital por imagens na internet e, claro, TV Jovem Pan News. Você é muito bem-vindo.
O jornalismo de credibilidade do Grupo Jovem Pan foi reconhecido mais uma vez com a conquista do Prêmio Veículos de Comunicação na categoria Rádio Nacional, realizado pela revista Propaganda. Os profissionais de mídia e CEOs das principais agências de publicidade do país indicaram espontaneamente os veículos que mais se destacaram no ano em cada uma das categorias. Esta foi a 35ª edição e em toda a sua história, a Jovem Pan conquistou mais da metade dos troféus. Este foi o 18º. Armando Ferrentini, presidente da editora Referência, organizadora da premiação, destaca que a emissora está sempre antenada à evolução.
A Jovem Pan tem uma velocidade de fazer com que isso aconteça muito rapidamente e com isso ela não perde audiência, ao contrário, ela ganha cada vez mais audiência, ela ganha cada vez mais, acima de audiência, mais simpatia.
Um dos principais pontos levados em consideração pelos jurados na maior premiação do país nesta área foi a agilidade do veículo de comunicação que se antecipou ao futuro. A rádio que virou TV e que se transforma a todo instante, se adiantando às novas tendências. O Grupo Jovem Pan tem como foco, ao longo dos anos, levar um conteúdo de qualidade em multiplataforma, sempre priorizando seus ouvintes, internautas e telespectadores num trabalho incansável, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Armando Ferrentini diz que a expansão, agora nesta nova fase com a TV Jovem Pan News, é uma extensão do trabalho já bem sucedido do grupo, que alia informação de qualidade com opinião, prestação de serviço e entretenimento.
Já esperávamos por isso há muito tempo. Por quê? Porque o bom sempre procura fazer com que o seu bom produto atinja outros canais que ele possui dentro do conglomerado que ele é proprietário, né? Então, melhorando um, forçosamente tem que melhorar o outro e assim por diante. Porque o primeiro teste, que é o teste do primeiro que foi apresentado, já passou pelo público. O público aplaudiu. Ora, se o público aplaudiu, é evidente que jogando isso para o segundo estágio, para o segundo produto, vamos assim chamar, o público aplaudirá também.
O entendimento no mundo publicitário é que não é nada fácil se manter no topo ao longo de décadas. A visão é que o protagonismo por tanto tempo do Grupo Jovem Pan só é possível pelos constantes investimentos em equipamentos de última geração e estúdios de alta tecnologia que são colocados à disposição dos profissionais que levam ao ar a programação que vai para o público, seja no carro, no celular, na casa ou no trabalho. Porque no final das contas, ninguém faz sucesso sozinho.
É isso aí, parabéns ao Grupo Jovem Pan por mais este prêmio. E agora nós vamos falar de entretenimento. Olha só, gente, o BBB nem estreou e a participação da cantora Nayara Azevedo já está gerando polêmica. A confusão começou após o irmão de Marília Mendonça, cantora que morreu num acidente de avião no ano passado, usar as redes sociais para comentar a participação de Nayara no reality. E isso após ser divulgado que uma das estratégias da Nayara seria lançar durante o confinamento uma música que ela gravou com a Marília Mendonça. Olha só o que o João Gustavo, irmão da Marília, escreveu. Parabéns, Nayara. Isso eu já sabia. Você nunca enganou ninguém. Todo mundo já sabia que você entraria no BBB para se promover. E eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca. Então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa. Eu não vou aceitar, não, gente. Ninguém vai ganhar em cima dela, não. Postou o cantor, irmão da Marília Mendonça, aí no Twitter. O assunto repercutiu nas redes sociais, e a mãe da Marília, a Ruth Moreira, soltou um comunicado em nome da família, onde ela disse o seguinte: estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília. Todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas como ela queria. O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas têm tido o respeito de nos procurar. Nunca fomos contactados pela Nayara ou por ninguém da equipe dela. E após essa polêmica, gente, a equipe da Nayara Azevedo resolveu repensar se vai lançar a música com a Marília Mendonça durante o período que ela vai estar confinada lá no BBB. Em nota, a equipe da Nayara disse o seguinte: respeitamos que tudo que sempre foi feito dentre os trâmites legais, reiteramos, né, os trâmites legais. Mas em respeito à família de Marília, e se for vontade deles não quererem esse lançamento, iremos entender e não lançar a canção. E fica aqui frisado, novamente, toda a admiração e respeito que sempre existiu entre as artistas. Zoe Martinez, você acha que essa estratégia da Nayara Azevedo de lançar essa música com a Marília Mendonça, justamente nesse período que ela vai entrar lá no BBB, acabou sendo aí uma estratégia realmente de marketing, algo insensível que teria, deveria ter sido avisado aí a família com antecedência?
Com certeza, tinha que ter sido avisado, porque a pessoa que gravou com ela não está mais aqui. Quem está responsável agora por toda a carreira que a Marília deixou é a família dela. Foi muito insensível, mas não esperava outra coisa diferente. No velório, eu sou uma grande fã da Marília Mendonça, né?
Sim.
Da época, quando ela morreu e tudo aqui, abri meu coração aqui, como raramente eu faço. A Nayara, no velório da Marília, se ajoelhou, começou a chorar. Parecia que estava sofrendo mais que a própria mãe ou as melhores amigas.
E diziam, né, que elas não eram tão próximas assim.
Nunca foram tão próximas. Não é porque gravaram duas, três músicas juntas, né, que isso faz delas amigas. E é óbvio que a Nayara tentou não só lucrar, como ganhar fama agora para continuar, ficar na casa do BBB. Na casa do BBB, né? Porque com voto você fica, sem voto, sim, você sai. Então eu acho que ela tentou captar esses seguidores aí, apoiadores da Marília, só que foi uma coisa muito insensível, porque não insensível. É ela querer lançar a música o que a torna ruim. Claro que não, tem outros artistas que parece que estão pensando, já lançaram uma música que já tinham feito com a Marília, mas não comunicar a família. Aí é que está o problema, tinha que ter sido comunicado à família, Vini.
E a Nayara não começou muito bem, não, porque o pessoal já resgatou também aí encontro dela com Bolsonaro.
Ué?
com Mário Frias, né? Aí já
isso tá é ruim? Assim,
na época, aí estão falando que em bolsonarista não vão votar para ficar.
Tem uma coisa assim da Maria mas... ter um preconceito também, ela não queria ficar com a Nayara mais.
A Maiara e Maraísa são Bolsonaro, e era o melhor essa Maria.
A Maria não, né? A Maria parece
não. Sei não, eu acho que ela era enrustida.
A Maria parece ter um entendimento em relação a Nayara.
Eu acho que ela era enrustida.
É, pois é.
Bolsonarista enrustida.
Ela começou a falar bem do Bolsonaro, depois atacaram, ela voltou atrás.
Pois é, e no Domingão, quando teve lá a homenagem também para Marília Mendonça, a Nayara foi convidada, o pessoal achou que ela estava feliz demais. Você comentou isso aqui no Morning também, né? Que ela cantou feliz demais também ali, querendo chamar atenção. Adriles, você que tem sim, lugar senhor. De fala nesse assunto, quando o assunto é BBB, você tem experiência nisso. O que me chama a atenção hoje é que o programa é feito dentro da casa e fora também, né?
É o marketing para estabelecer um tipo de amplidão da audiência, né? É claro que é a jogada de marketing da Nayara. E é claro que ela tem todo o direito. Elas fizeram a música juntas, elas gravaram juntas, elas compuseram a
já
música
que
juntas.
Com a família,
vai lá e fala a música. Que falar pra família nada.
Poder pode
família
fazer, mas não é ético. Aí voltamos de novo. O Adriles tem problema com a palavra ética, véi.
Eu não vejo nenhuma falta de ética você estabelecer uma canção que você fez com a pessoa que morreu.
A mulher acabou de morrer e a outra tá querendo
olha,
se promover
Jesus Cristo
em cima.
Morreu há 2000 anos. As pessoas se promovem as de Jesus Cristo tem dois.
Não é porque todo mundo faz que é certo, Adriles.
É a família.
Não é porque todo mundo faz que é certo.
Deixa eu completar meu raciocínio, por favor.
Ah, você me corta, eu vou te cortar também.
Jesus Cristo seria igual a Maria Mendonça.
A família. Não, Jesus Cristo é bem melhor que a Maria da Mendonça que cantava.
Aí lá vem atacar a Marília de novo. Ai, Jesus amado.
Vai lá, vamos deixar o Adriles concluir o raciocínio dele. Vai lá.
Tem 2000 anos que as pessoas usam a imagem de Jesus Cristo, de outros santos, de escritores, de músicos, regravam música. No caso da Nayara, é muito mais simples. Ela gravou uma música, ela compôs uma música junto com a Marília Mendonça. Quem é mesquinho, quem é ególatra, quem é egoísta nessa história toda, é a família da Marília Mendonça. É a família da Marília Mendonça que fica com picuinha. Ela quer se promover. Ela fez a música junto com a Marília Mendonça. É claro que ela vai tentar se promover em relação à amizade, ao afeto, à composição que ela fez junto com a Marília Mendonça. É claro que isso também pode ser uma articulação para se projetar dentro do BBB e não tem problema nenhum. Ela está fazendo mal a cantora? Está fazendo mal a Marília Mendonça? Ao contrário, está promovendo uma canção da cantora que morreu, que não era uma grande cantora, eventualmente. A Nayara até melhorzinha com ela, eu gosto que ela é mais divertida, negócio dos R$50, é uma coisa meio de socar os macho alfa, meio escroto. Então, deixa a menina se revelar, deixa a menina se promover,
mas, Adriles,
deixa a menina
a família...
se projetar com uma música que ela fez em conjunto com a Marília
da Mendonça. Mas a família da Marília deve ter mais informação sobre a amizade das duas, se as duas não se gostavam.
Gente, a questão é muito simples, elas fizeram músicas juntas. Se elas fizeram músicas juntas, a Nayara Azevedo tem tanto direito a essas músicas quanto a própria Marília Mendonça. Quem é mesquinho, quem é egoísta, quem quer lucrar em cima.
Mas hoje a família da Marília tem os direitos sobre essas composições.
Mas assim, quem tem mais direito sobre as composições da Marília Mendonça? Uma pessoa que fez uma música junto com ela, que tem autoria intelectual sobre a música, ou uma pessoa que se apropria da imagem da cantora que morreu e quer lucrar em cima?
Uma pessoa não é a família, Adriles. É a mãe, cara.
Mas quem fez a música junto com a Marília Mendonça? Dane-se, a mãe também tá querendo lucrar em cima.
Meu Deus do céu, que cabeça doentia você tem, cara.
Nayara Azevedo fez a música junto, a música também é dela. Vai lá, manda uma banana pra essa família mesquinha e faz a música e se promova.
Você não sabe o que é perder um filho pra estar falando uma coisa dessa.
Não tem nada a ver com a coisa da outra.
Que a mãe tá querendo lucrar em cima, cara.
Tem nada a ver com a coisa da outra. Não tá querendo que a outra, é pior, não tá querendo lucrar. Não quer que a outra lucre em cima de uma
diferente
música,
da Nayara, a mãe era unha e carne da Marília.
Não
Marília
quer dizer,
ia pra
é
todo canto com a mãe dela.
Zoe, a questão é objetiva.
Tá bom,
quem fez a música junto com a Marília foi a Nayara, não foi a mãe.
É falta de ética.
Tá certo.
A mãe da Marília é pior ainda. Ela não quer lucrar em cima da filha. Ela não quer que outros lucrem com a filha. Isso é de uma mesquinharia, de um egoísmo.
A gente tava ouvindo agora. A gente tava ouvindo então agora a música que provoca arrepios no Adriles Jorge. Mas agora, gente, chegou o programa, o momento mais especial aqui do programa, mais aguardado, porque a gente quer saber a opinião de Diogo Schelp sobre o BBB e sobre essa polêmica toda envolvendo Nayara Azevedo e Marília Mendonça. O que você pensa sobre isso, Schelp?
Vini, eu acho que eu vou ficar aqui em cima do muro entre o Adriles e e a Zoe, porque é o seguinte, eu acho que uma das melhores maneiras de homenagear a Marília Mendonça, que faleceu, é lançar uma música nova dela, inédita. Os fãs provavelmente estão loucos para ouvir, né, essa novidade. Por outro lado, acho que seria de bom tom, teria sido de bom tom, comunicar a família, olha, nós vamos fazer um lançamento simultaneamente à entrada da Nayara no BBB, vamos alavancar, inclusive, a música dessa forma e tal. Com certeza a família teria todo interesse em aceitar isso, por que não?
Sei não, porque parece que a vinculação da Marília Mendonça que ela tinha com o Bolsonaro, depois se afastou, parece que a Nayara Azevedo continuou com o Bolsonaro. Tem uma questão política ainda, que é mais mesquinha ainda, que ela não queria se associar, a própria Marília Mendonça, a imagem da Nayara Azevedo, ela se afastou porque ela era associada à imagem do Bolsonaro. Ainda tem uma questão política que é mais mesquinha ainda. O meu ponto é muito simples, ela fez a música junto com a Marília Mendonça, ela é autora da música, ela tem todo o direito de divulgar.
Agora,
essa
música.
Agora
esse BBB vai ser político, da vontade, né? Da família. Com certeza vai ser BBB, é muito político.
O que você achou da seleção dos participantes esse ano? Adrilho.
Não, até eu que não assisto a esse esgoto desse, da Globo, é esgoto, eu vou.
Você vai acompanhar?
Vou acompanhar agora. Vou ter que acompanhar.
Eu achei que faltou diversidade de personalidade ali, Adrilho. É tudo gente muito igualzinha.
É o pessoal do Oba-Oba, da balada, é um pessoal jovem, tem a diversidade
militante,
assim. Tem uma trans,
militante.
Tem um homossexual, aquela coisa velha da Globo. Eu não sei se eles vão colocar igual fizeram nas edições passadas. Coloca metade de militantes de esquerda, vinculados a partidos, movimento negro, movimento feminista, e do outro lado, sabe o que eles faziam? Jogo. Em vez de colocar um conservador esclarecido como eu, colocava um bando de débil mental pra falar, olha os bolsomínios aí, os retardados mentais. Ou seja, vamos ver o que acontece. Mas eu tive uma péssima impressão. É só gente nova, baladeira.
Adrilha, vamos ver. Iam ter chamado a gente, né, Adrilha?
Vamos ver como é que vamos ver como é que vai ser a edição desse ano, que vai acontecer dentro e fora também, porque estamos aguardando, né, mais stories aí também de Luana Piovani. Aliás, eu quero agradecer quem participou hoje na nossa hashtag Não É Possível. Agradecer a companhia também de Zoe Martinez, Adriles, Jorge e Diogo Shell. Obrigado, viu, Diogo, pela tua participação aqui hoje no Morning, viu?
Obrigado.
Valeu. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui nessa segunda-feira, mas tem muito mais ao longo da semana. Você sabe, o Morning Show, segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã. Muito obrigado por toda a audiência.